Dentro das complexidades dos agendamentos, fugindo daquilo que é óbvio, que se aprende na nossa formação em filosofia clínica, os casos mais simples, vamos agora tratar dos agendamentos por similitudes. Eles são muito bonitos mesmo. Olhem, os agendamentos por similitudes, assim, ó, você ensina a pessoa a nadar e 3-4 meses depois ela está falando inglês fluente. Tentou estudar inglês a vida inteira e não conseguiu. Veio até você. Você ensinou, disse, vamos fazer aula de natação? E o cara sai confuso do consultório, dizendo, mas que droga de doutor é esse? Que eu vim aqui porque eu tenho problemas. E saúde? Deixa eu desligar aqui o ar. Está muito frio para o pessoal. E a pessoa, ao aprender a nadar, acaba tendo facilidade extrema e fluência em inglês. Meu Deus do céu, o que uma coisa tem a ver com outra? Pois eu quero ilustrar para vocês agora um exemplo muito bonito de agendamentos por similitude. Para isso, eu separei um texto. Esse texto aqui, ó, que eu vou ler para os senhores. Deixa eu pegar o texto aqui. Pronto, está aqui o texto. A Arte de Velejar, de Alfredo Lobo. Muito interessante e que vai nos ajudar a compreender esse fenômeno. Então vamos lá, vejam o que o Alfredo Lobo coloca aqui. O primeiro modo descoberto pelo homem para navegar é, por certo, o de montar a cavalo num tronco de árvore e deixar-se arrastar pela corrente de um rio. Vou repetir. O primeiro modo descoberto pelo homem para navegar é, por certo, o de montar a cavalo num tronco de árvore e deixar-se arrastar pela corrente de um rio. A jangada, vários troncos conjugados, apareceu mais tarde para livrar o homem dos banhos que um só tronco o obrigava a tomar quando virava. Surgiu então o que já se pode chamar de barco, com a mesma forma lógica que ainda conserva. Com a mesma forma lógica que ainda conserva. Com o formidável invento do remo, é aplicada à navegação a primeira força propulsiva autônoma, possibilitando pela primeira vez dirigir-se o barco para onde se desejava. Desde aqueles tempos, o remo não mudou substancialmente. Realmente, o progresso da navegação foi muito lento, se comparado com outros meios de locomoção. Mas, mesmo lentamente, as embarcações se aperfeiçoaram. Apareceu então a vela, o segundo meio inventado pelo homem para navegar a um ponto determinado, aproveitando agora não mais a força muscular, mas a do vento, segundo princípios que permanecem iguais desde os barcos que desciam o Nilo no tempo dos faraós, até os que hoje atravessam o Oceano Largo. Fenícios e etruscos visitaram a costa da África. Marinheiros do Peloponeso navegaram pelo mar Egeu. Vikings saíram dos fiordes para enfrentar o mar do norte e descobriram uma ilha selvagem chamada Bretanha. Portugueses e espanhóis foram aos poucos, tomando conta do mar e descobriram um novo mundo. Os ingleses começaram a reunir a sua grande armada e transmitiram seu poderio aos americanos. Foi nessa época que começou o iatismo como competição. E aí ele segue. Olha, que texto, é um texto tão bonito esse, antigo. Bem, você começa a tratar desse texto com uma pessoa, como eu estou fazendo aqui com vocês. E subitamente a pessoa se reanima e diz, olha, sabe, professor, eu acho que eu não devia ter desistido de ir à academia. Eu comecei, até paguei um mês todo, fiz esteira, fiz lá um levantamento e parei. E aí você fica observando a pessoa. Não é? O que tem a ver o fato de sujeito ir para a academia com o que você está lendo aqui? O fato é que eu agendei nesse sujeito, por similitude, um procedimento segundo o qual há avanços a partir de algo muito singelo, o primeiro tronco, o cara monta no tronquinho de árvore e desce pelo rio, e depois as velas, e depois as coisas. Para ele, por similitude, isso serviu para que ele tivesse estímulo de ir lá e fazer suas aulas na academia. e aparentemente não tem nada a ver. Como identificar quando um agendamento funciona por similitude para um outro, que se você trabalhar diretamente, por várias razões, a pessoa rechaça? Por exemplo, algumas pessoas dizem, conselho, não, eu não aceito conselho, ou ela coloca questões graves da vida dela, que ela não, que ela precisa ponderar, que ela precisa, enfim. Outras vezes é algo que ela precisa muito, mas pela maneira como é colocada, lembra lá uma coisa que faz com que ela freie aquilo, e você, por questões de tempo, de necessidade e outras coisas mais, precisa, por várias razões, encurtar o tempo do tratamento. Às vezes há risco de vida para a pessoa, é o caso de uma cirurgia, um caso grave. Agendamento por similitude costuma funcionar muito bem em alguns casos. Lembrem, não é assim para todos, não funciona sempre, e etc. Pergunta, já que esse é um curso avançado e técnico para os senhores, como saber o que vai funcionar por similitude para uma pessoa? Como saber o que vai funcionar por similitude para uma pessoa na forma de agendamento? Vou dizer algumas coisas, ok? Durante a historicidade da pessoa, quando ela falar para os senhores coisas assim, sabe, doutor, as árvores, elas crescem assim como crescem os filhos. Elas usam um elemento de similitude. Pelos caracteres do que ela utilizou como similitude, nós saberemos se isso é uma mera citação sem contexto algum, tirada do vento. Ela ouviu em algum lugar e passou a repetir, portanto não tem qualquer consistência maior, ou se, pelas características internas, nós temos aqui uma apropriação de discurso importante para a vida dela. Neste caso, vocês saberão. Bom, quais são os caracteres que existem nas árvores para essa pessoa? Uma árvore, assim, a semelhança de uma criança, ela precisa de cuidado, ela precisa de atendimento, ela precisa disso, daquilo, etc. Ok, você aos poucos começa a observar as relações. Para essa pessoa, se você conseguir um outro elemento para além das árvores que possa relacionar com o filho, por agendamentos, você por similitude, você vai conseguir provavelmente agendamentos para essa pessoa no que se refere aos filhos. Exemplo, você diz para a pessoa, hoje eu vou lhe contar a história de um cachorrinho. Doutor, eu tenho coisas para tratar, são importantes, eu sei, mas deixa eu lhe contar essa história. Isso pode, depois, deixa eu lhe contar e depois nós vamos ver como nós vamos indexar isso no seu tratamento. E aí o terapeuta começa a dizer para a pessoa, você sabe, lá perto da minha casa tem um cachorrinho. Esse cachorrinho precisa de cuidado, precisa de carinho, afinal como é que ele vai crescer, não é? Não dão bola para o pobrezinho. Esses dias eu cheguei em casa, isso que eu estou contando para vocês é verdade, perto da minha casa, é um poodle branquinho que vive pela rua maltratado. Não dão banho nele, ele é muito bonitinho, sabe, amistoso, amigável, mas não sei o que fazem que não cuidam do bichinho. E um cachorrinho desse precisa de certos cuidados pelo pelo, né? O poodle tem aquele pelinho, parece um ursinho. Ele cria nós, tudo é importante, dar banho, cuidar, tirar carrapato e tal. Ele é bonitinho, mas é muito sujismundo esse cachorrinho. Vejam, a pessoa que está ouvindo algo assim, tem um filho, né, pequeno, que deixa largado lá na grota, mexendo nas luzes, e tudo, ele começa por similitude, se for o caso que eu estou ilustrando, etc. e tal, viu, pessoal? Cuidem sempre. Tudo que vocês estudarem em filosofia clínica, desde a da base categorial, exames das categorias, historicidade, EP, senão nada disso que a gente está tratando pode ter qualquer relevância. O fato é que a pessoa ouvir a história do cachorrinho, vai por alguma razão pensar no filho e dizer, puxa, meu filho também está precisando de um banho, uma coisa e tudo mais. E outras não vão fazer qualquer analogia, qualquer relação, nada disso, tá bom? Bem, uma parada aqui para ouvir os colegas, as questões. Agora nós vamos descer a casos mais complexos. Eu quero mostrar para vocês elementos de propagação. É muito, muito peculiar isso, ok? São agendamentos que eles não são propriamente para o momento que a pessoa vive. Eles apontam para outro local, para outro tempo. Mas quando a pessoa é agendada para esse outro local, esse outro tempo, imediatamente de lá ela retorna para ela e se sente melhor. Por várias razões, melhor subjetivamente. Um elemento desses, eu selecionei aqui um texto. Se eu não falasse quem é o autor, vocês iam se surpreender ao saber que um homem que escreveu o que ele escreveu produziu um texto como esse, tá bom? Chamado Trabalho e Lazer. Eu vou ler primeiro, depois eu conto quem é o autor. Olhem o que ele diz. Os reformadores estão na expectativa de uma época em que a organização social eficiente e a maquinaria aperfeiçoada eliminarão a necessidade de trabalho árduo e prolongado, possibilitando a todos, homens e mulheres, uma soma de lazer como só alguns privilegiados gozam hoje em dia. Ninguém nessa idade de ouro, então, precisará trabalhar mais que 4 horas ou 5 horas por dia. O resto do tempo de cada homem só a ele pertencerá e será por ele gasto a seu bel prazer. É difícil que qualquer pessoa sensível, para qualquer pessoa sensível, deixar de simpatizar com tais aspirações. É preciso que esteja arrogantemente certo de sua própria supermasculinidade para que se possa complacentemente aceitar a escravidão, na qual se esteia a possibilidade de ser um super-homem. O pobre Nietzsche acabou assinando sua carta como Nietzsche César, e morreu no manicômio. Talvez seja esse o preço a ser pago, pelo menos pelos inteligentes, já que os placidamente obtusos nunca pagam, assim como jamais recebem nada, por uma firme convicção de superioridade. Mas a simpatia por um ideal não precisa tornar o simpatizante pouco exigente em relação a ele. Pode se sentir ardentemente, mas não se deve, por isso, deixar de pensar. A maioria dos seres humanos é oprimida pelo trabalho excessivo da mais irracional espécie. Tal fato pode e deve, na verdade, provocar nossa indignação e nossa piedade. Mas essas emoções não nos devem impedir de criticar o projeto dos que desejam alterar o atual estado de coisas. Os reformadores sociais desejam ver uma distribuição segundo a qual todos os homens tenham tanto ou quase tanto lazer quanto as classes desocupadas de hoje. Talvez nos seja permitido duvidar, não obstante toda a nossa simpatia, que a consumação constitua realmente, afinal, tanto a ser desejado. Comecemos por formular uma pergunta simples, que se propõe que os seres humanos façam com o lazer que a reorganização social e a maquinaria aperfeiçoada lhes irão dar. O que acham? O que farão com o tempo livre e todas as necessidades vitais sanadas? Ele coloca aqui, o Aldous Huxley, que é autor deste texto aqui, ele coloca. Ele continua dizendo assim, ó, os profetas do futuro dão fundamentalmente a mesma resposta a esta pergunta, com ligeiras variações, segundo os seus diversos gostos. Aí ele cita alguns deles, né, o que eles falam e tudo mais. E, contrariamente aos antigos, aqui ele coloca um monte de autores e coisas, não vou cansar vocês com isso. Numa palavra, essas massas desocupadas de um futuro que não há motivo para se acreditar por demais remoto, Na verdade, nossos netos poderão chegar a ver a instituição do dia de 4 horas. Farão todas as coisas que as nossas classes desocupadas no momento presente deixam tão conspicuamente de fazer. E aí ele segue. O Aldous Huxley não via esse futuro com a melhor das... É ele que escreveu isso, Aldous Huxley. Ele não via isso, o autor de 1984, Admirável Mundo Novo, como um futuro promissor para nós. Ele via isso com grande pessimismo, sabe? Ele achava que a gente ia se perder completamente. Se é ruim agora, com uma sociedade assim, muito pior, né? E vocês conhecem as obras deles, tal, Admirável Mundo Novo, no qual ele mostra que nós nos tornamos um bando de alienados completos, muito pior do que agora. Agora vamos ver uma coisa. O Aldous Huxley se especializou nesses agendamentos por propagação. Então a pessoa está aqui, ele tirava a pessoa daqui, jogava a pessoa lá para o futuro, e lá ele agendava coisas que nos faziam mudar hoje os elementos, nesses textos que ele fazia. Isso é agendamento por propagação. Algumas pessoas, elas não, no momento, é extremamente doloroso. Então você joga lá para frente, e lá na frente, lá adiante, você faz esses agendamentos todos. Quer dizer, não é para agora, não é já, não é na pele da pessoa, é lá longe, lá distante, num termo universal, inclusive, no qual ela vai se diluir. E aí de lá, ela olha para cá e diz: puxa vida, doutor. Não, de fato, é isso mesmo. Ou a vida se torna melhor, ou pior, ou mais para lá, ou mais para cá. Considere aquelas pessoas que se queimaram na praia, que você não pode nem dar um tapinha, ou como vai, tudo bem, que dói. Pois algumas pessoas, dependendo do que vivem, você não tem como fazer agendamentos nelas diretamente, você tem que deslocar. Então pode jogar, faz como Aldous Huxley, sabe, por propagação, claro, isso tem que ter, é como um bumerangue, você joga lá longe, mas lá onde você agendou no futuro, você sabe que vai conversar com o que ela está vivendo aqui, tá? Tem que ter cuidado, porque às vezes não conversa, a pessoa diz: eu não tenho nada com isso, não me interessa nem nada. Por isso que no meio do texto dele eu parei e perguntei: o que vocês vão fazer? O que vocês fariam se no futuro próximo pudessem trabalhar só 4, 5 horas por dia, tivessem todas as necessidades vitais atendidas, não tivessem as preocupações que tem hoje? Para alguns, esse agendamento do futuro vai lá e retorna. Retorna na forma de lições e tudo mais. Bem, mas aqui nós estamos tratando de clínica, né, pessoal? E não há como a gente fugir a certos elementos. Olhem, a dimensão de uma clínica, do ponto de vista da exatidão dela, é bastante questionável. Provavelmente a clínica se passa muito mais no palco da aproximação. Quando a gente joga um argumento desse deslocado, o terapeuta aqui precisa ter uma profundidade suficiente na IP da pessoa, na história dela, para saber que isso voltará para ela de modo producente e não alienante, não uma coisa perigosa. Vamos aproximar aqui. Você conversa com um amigo querido que você tem, tá? Que está passando por problemas e tudo mais.
Professor, por favor, a Jô está pedindo ajuda, diz que está fora da aula e não consegue entrar.
Quem é a Jô? A Josefa.
A Josefa.
Tá. Pronto, já você é a Josefa. Então, você conversa com um amigo querido seu, que ele está passando uma série de problemas e tudo mais. Você sabe que naquele momento em que ele está vivendo isso, os agendamentos que você porventura possa fazer são inócuos. Ele vai argumentar com você, ele derruba seus argumentos e tudo mais, até ignorando que você está tentando ajudá-lo e tudo. Você pode então usar como recurso isso, um agendamento por propagação. Você vai lá no futuro longe, traz um caso que o envolve de alguma maneira, que ele vai se sentir incluído lá, e lá você faz essas medicações todas.